uma família que tenha momentaneamente um do seu agregado desempregado que pague 300 euros de renda é um valor enorme, tendo em conta que os salários que nós temos são muito baixos. Uma ajuda que não seria assim nada tão significativo quanto isso, temporária, se calhar um ano, uma pessoa que conseguisse ter uma habitação social que, durante um ano, seria se calhar suficiente até, entretanto, encontrar emprego e poder reerguer-se, seria se calhar suficiente para poder reorganizar a sua vida. E é esse tipo de filosofia que eu não vejo. Parece que as habitações sociais são de cariz permanente. E as pessoas que, se calhar, no momento até precisavam de uma pequena ajuda, no fundo, não é uma esmola, é uma ajuda, vê-se...
Talvez um acompanhamento ao longo dos anos, porque aquilo que é uma necessidade, numa dada altura, pode ser recuperado.
Nas condições de usufruto ou não.
Pois,
daquele apoio social, que não deixa de o ser.
Exatamente. Acho que é um apoio social mais bem-vindo.
Esse apoio existe. Mas existe apoio.
Eu não vejo isso. Até pessoas, acredito que acompanhamento. Se existe, é muito escondido.
Não, essa possibilidade existe, eu sei que existe.
Uma questão não é o apoio, é agora, a fiscalização.
O acompanhamento.
A fiscalização permanente
e do usufruto. Eu, na prática,
por experiência própria do Bloco Ladrimão, há uma situação que aconteceu ano passado, recentemente, que foi o seguinte. Há uma menina que, ao longo dos anos, viveu com a avó, para cuidar da avó, ela e o marido, com o menino, para cuidar da avó. E isto foi, seguramente, 4, 5 anos. Claro, a avó faleceu, ela não tem direito a continuar na habitação. Mas também não vamos pegar na rapariga e despejá-la logo, claro, não é? Claro. Ela seguramente demorou 8 meses, 9 meses a sair de lá, porque, entretanto, depois arranjou uma habitação, a pagar uma renda razoável, porque também trabalham os dois, podiam pagar. E, claro, e ela só ficou, passado quase um ano, pronta para acolher outra família, não é? Mas são situações pontuais. Mas há famílias que recebem apoio.
Naquilo que me choca, e desculpem-me a dureza daquilo que eu vou dizer, mas a mim choca-me quando nos dias de hoje um feirense com dificuldades e que precisa de uma habitação, nem que temporariamente, tenha que recorrer à cunha para poder obter uma habitação social. Isto, para mim, entristece-me e revolta-me sinceramente, porque a habitação social é paga pelos impostos de nós todos. Isto não é para cunhas, é para as pessoas que precisam. E isso aí acontece, infelizmente.
Também há aquelas famílias, porque estão na habitação social, pensam que, claro, só têm os direitos todos.
Claro,
e que todos temos o dever de lhes dar alimentos e esquecem-se de pagar a renda, por muito pequenina que seja. Isso também é uma das grandes dívidas que a Câmara tem, sim, a receber. É,
eu acho que, claro, também existe aquele um bocadinho, claro, falta também, de trabalho isso, no terreno, claro, se calhar da ação social da Câmara, não sei. Claro. Mas pronto, isto aqui é o que me entristece, sinceramente.
Bom, já estamos na internet, uma série de fotografias e essas coisas todas.
Na internet.
Mudando de...
Sem interferências da Turquia.
Mudando de... Falar na Turquia... Falar na Turquia, a Turquia foi notícia agora há pouco.
Perdeu.
A Turquia cortou... A Turquia cortou relações com Portugal também, é notícia de última hora, porque o Jorge Jesus não foi para o Benzitas.
Até o Alá fugia.
Está tudo bem disposto. Aqui anda tudo, sempre tudo gente bem disposta. E por falar em boa disposição, Antero, eu há pouco dizia que no PC, na coligação, já agora, o seu camarada de partido foi uma das pessoas que foi comentar as fotos que colocámos na Praça da República, no Facebook. Eu,
opa, que camarada, eles são tantos.
O seu camarada Filipe Moreira disse: grande Filipe. Painel. Abraço a todos, principalmente o ecologista.
Isso.
Principalmente o ecologista. Hein? Foi o que o seu camarada de partido colocou.
Muito bem, Filipe.
Mudando de tema, e é um tema que promete, vamos falar um pouco do estado da política atual cá no sítio. Ultimamente o que eu constatei foi, recentemente, há cerca de um mês, mais ou menos, alguns elementos da estrutura militantes do PSD de Lobão criticavam a Conselhia porque queriam criar um núcleo em Lobão e não era aceite. Uma das pessoas que dava voz, no fundo, a isso, inclusive nas redes sociais, e julgo que saiu no Correio da Feira, foi o Romeu Serralba. Falava dessa situação, isto no PST. Mais recentemente, hoje, esta semana, ao pegar nos jornais cá do sítio, no Correio da Feira aparece na capa, Márcio Correia demite-se com críticas à direção. Nas páginas 10 e 11 do Terras da Feira, na página 10, Márcio Correia demite-se da Conselhia do PS. Acusa Márcio Correia apresentou a sua demissão enquanto membro, diz o Terras da Feira, enquanto membro do secretariado da Comissão Política Conselhia do Partido Socialista de Santa Maria da Feira. O socialista evoca razões pessoais para justificar a sua tomada de posição, mas não esconde que é evidente que Henrique Ferreira, presidente da Conselhia Margarida Garizzo, candidata do PS, aos poucos foram excluindo a minha participação nas atividades do partido. Do outro lado, na página 11, ex-presidente da JP diz que CDS é um partido sem futuro. Fala de uma comissão sem credibilidade. Isto são as palavras do presidente da JP, ou seja, estávamos a falar dos três partidos. Antero, da parte do PC ou da coligação, não se fala nestas coisas, para já ainda ninguém fala, ou lá dentro não se pode falar.
Eu só falo lá em casa com a minha mulher.
Mas estamos sempre bem dispostos.
Eu acho que, por exemplo, acho que a nível do CDS-PP, que é um desaproveitar de fogo, porque para ter 3 mil votos eles não precisavam de andar à guerra. É que pousar as armas. Agora, é natural que dentro do PS e do PSD que haja sempre estas desavenças, porque há sempre gente interessada em querer ter protagonismo. O PSD tem sempre, aquilo é como os crónicos da bola, tem sempre aquela grande filosofia de que estamos cá para ganhar, não é? Enquanto o povo votar de cruzinha. Enquanto o povo votar de cruzinha. Porque se o povo português começar a ter noção de que a cidadania não se restringe a um dia de 4 em 4 anos, se calhar estas coisas mudarão. E não estou aqui a dizer isto por dizer. Existem efetivamente muitos elencos de juntas de freguesia que mais valia não o serem, porque efetivamente não prestam um serviço à comunidade para o qual juraram estar ao serviço. Eu sei que também para algumas freguesias, nestes partidos de top, entre aspas, não é muito difícil arranjar um candidato, nem é preciso pôr notícia no jornal. É preciso é ter, acalmar muitas das vezes os autoproponentes, não é? Porque não falta quem levante o dedo para ficarem primeiro na fila. Na CDU, e não estou aqui a dar de barato que já existe, porque não existe, já vos disse que a CDU, o PCP, os Verdes e os Independentes ainda não... A ideia, esquecia-me, ainda não tiveram qualquer posição em relação a candidaturas. Nós achamos que não estamos
concordando. Até estava a aparecer, entretanto, já há candidato do PS, já há candidato do PP.
Do PS já temos há 2 anos. Doutora Garizzo. O do PSD já sabíamos desde o último dia que ele ganhou as eleições há 4. Já é há 4 anos. Sabíamos qual era o candidato. Só vai deixar de ser candidato por lisaustão. É a lei para ver que ele não pode ser mais 3 vezes e ele não pode ser. Aí já sabemos quando é que ele não vai ser. Mas sabemos que ele era automaticamente candidato.
E o da CDU, quando é que é
apresentado? O da CDU será quando aqui os órgãos concelhios decidirem quem.
Quando o Antero disse aqui, eu pensava que era quando aqui a Praça da República deliberar que eu sou o candidato.
Ser, vamos lá ver então.
Pensava que o Antero ia dizer isso.
Era passar por cima dos órgãos partidos.
Exatamente.
Antero, será para avançar quem é o candidato
não
da CDU? Tu vê cá hoje o Armando Lamas à Praça da República? Será para isso? Tu vê cá para dizer quem é o candidato? Será ele o candidato?
Eu não sei, pode ser e não me disseram. Pode ser e não me disseram, mas para a CDU nós não andámos a par das novidades tecnológicas e do mercado no que diz respeito nós temos hoje uma mania de modas e hoje o político que está na moda é o rapazinho que faz depilação, é escultural e tem uma imagem de modelo. Eu não me enquadro em nada disto, estás a ver? Automaticamente estou excluído. Nem tenho grande musculatura, tenho mais...
Antero, mas convém salientar uma coisa. É louvável o esforço do Antero ontem ter andado a distribuir pizzas italianas por toda a fazer forno.
Está bem, depois eu falo contigo sobre o conteúdo das pizzas. Agora, em relação...
Com o patrocínio da Juventus e de Bala.
Devem ter reparado que, inclusive, de uma ponta do espectro político à outra, nomeadamente nos núcleos urbanos, é esta a imagem. É o rapazinho escorreito, bem falante, que veste fato Armani, se possível, que não tem pelo, não sei se terá tatuagens na zona do umbigo, mas possivelmente também terá. Mas nós andámos muito por estas coisas e não pelo valor das propostas ou pelo valor do trabalho do cidadão ou da cidadã. Isso hoje é despiciando. Tem que ser assim. Se o candidato já tem uma idadezita mais avançada, se o gajo até nem é muito bom na oratória, está lixado. Isto já é...
Isso não é regra.
Já
não é regra.
Mas em algum...
Por exemplo, não confirma nada disso. Ao contrário.
Pega nos candidatos das Lisboas e companhia e tu vê como as coisas estão a ser alinhadas assim. Sim, mas eu estou a falar a nível do que é hoje o homem político, o estereótipo que se está a usar. Em Santa Maria da Feira, já tivemos muitas novidades nestes aspectos de candidatos. Já tivemos candidatos que começaram antes, quando os outros ainda estavam em hibernação e puseram cartazes até no município. Já tivemos candidatos que aparecem em comissões de serviço e que depois dão de frosques e põem-se a andar e nem água vai.
As posições já costumam marcar...
Sim, mas também já não é o grande investimento que se faz. Apesar de este ano, na procissão dos 20 das Fogaceiras, não faltaram lá coloridos diversos na procissão. Possivelmente porque estavam à espera que também aparecessem as câmaras para televisionar tudo. A política tem de ser repensada. Com os atuais partidos ou com outros que possam vir a surgir, há muita coisa que tem de ser pensada. Já não estamos aqui com os homens do marketing que levaram ao colo Sócrates, não estamos, e também não estamos aqui com os senhores das feiras que de boné que andavam a levar os meninos ao colo e a beijar as velhinhas, mas... Que político é que quer o cidadão feirense? Que político é que quer o cidadão nacional? Porque eu penso que se continuarmos nesta linha, não vamos ter, por exemplo, votações como hoje aconteceu na Holanda, de 82% ou perto disso, não é? E onde concorreram 31 partidos. É da ordem de
mas duas, também há outra dizer. Razão.
Sim,
eles votam em muitos sítios que nós não podemos votar.
Exatamente, mas se calhar até isso tem que ser pensado.
Exatamente.
Os métodos de votação, tudo isso, não é?
Já há algum tempo que poderíamos ter um voto.
Porque eu não continuo, a mim repugna-me que depois o computador seja o lugar de descarga, onde toda a gente diz tudo, mas muitos dos que dizem muita coisa nos computadores são os que não fazem ponta de nada.
A opinião de Antero Rezende, Walter Amorim, parece que pelos lados, antes do Walter, porque dado que são os três partidos visados, eu vou deixá-los para o fim, primeira opinião dos partidos que para já não têm críticas. Paulo, não sei se no blog também há algumas críticas, não há críticas, pelo menos publicamente ninguém sabe de críticas, nem no PC ou na coligação ou no Bloco, para já não há críticas.
No Bloco de Esquerda há muita discussão interna.
Discussão interna, é não saia para o exterior.
Isso até é saudável.
Discussão é salutar, a discussão é salutar.
Sim, até é salutar, nós não temos que estar todos de acordo mesmo dentro dos nossos partidos, mal era, se assim fosse.
Exatamente, a opinião é construtiva.
Eu também acho que vir lavar roupa suja dos partidos cá para fora também não é a coisa mais saudável que deva acontecer. Sinceramente, qualquer um destes políticos que foram aqui visados e os seus respectivos partidos, sinceramente, eu abstenho-me um bocado de opinar em casa alheia. Acho que é um pouco consequência de algum ressabiamento, possivelmente, de alguns dos intervenientes, será, se calhar, algum reflexo daquilo que se passa internamente menos bem, que se calhar também sai cá para fora, mas o essencial, acho que, nesta época de pré-eleições, também parece normal que sigam umas coisas. É normal, as pessoas sentem-se importantes ou menos importantes, desiludidas ou menos desiludidas, então vou dizendo umas coisas. Perfeitamente normal, mas eu pessoalmente acho que esse tipo de comportamentos devem ficar reservados ao núcleo interno dos próprios partidos. Acho que não é a coisa mais correta que se deva fazer Vila Barra, roupa suja para a imprensa.
Mário Jorge Reis, no que toca ao PSD, há uns tempos, está um mês mais ou menos, o pessoal, militantes de Lobão, julgo que serem militantes, para quererem criar um núcleo têm que ser militantes, queixavam-se de que queriam criar um núcleo e que não era permitido. Não autorizavam a criação do núcleo.
Bom, e sobre este tema, eu muito sinceramente não tenho muito a dizer, nem vou dizer, no fundo, a minha opinião, que podia fazer, mas acho que a assinatura do Paulo, que estas coisas devem ser debatidas internamente, e muito sinceramente, por muito respeito que as pessoas me mereçam, são livres de o fazerem, mas muito sinceramente acho que estas coisas na praça pública também não é o melhor veículo para se dizer. No entanto, eu devo dizer que relativamente à questão do Lobão, as pessoas têm que respeitar regras e, portanto, no período que podiam constituir o núcleo, não o fizeram. Portanto, quando esse período terminou, naturalmente que as regras não o permitiram fazer. E, portanto, não vou dizer muito mais sobre isto. Acho que as questões, que é do CDS, que é do PS, acho que, naturalmente, que eu li as notícias, mas não vou dizer qualquer comentário sobre isso, porque acho que essas coisas devem ser debatidas internamente, independentemente do que ter uma opinião própria, mas essa vou guardar para mim, naturalmente.
E os núcleos têm prazo para serem constituídos?
Como?
Os núcleos do vosso partido têm prazo para ser constituídos, é?
Havia umas diretrizes que veio da Nacional.
Opa, se eles estiverem com dificuldades, mudam para o CDS, que lá podem constituir os núcleos.
Todos 15 dias pode ser constituído.
Os núcleos do CDS pode ser constituído.
Tem um em cada freguesia. 15
dias
constituem
o núcleo novo.
Já tem mais casas do que o Benfica.
Já tem mais núcleos do que casas do Benfica, é isso. O Antero disse isso já aqui, que o CDS tem mais núcleos do que casas do Benfica. Até nisso o Antero reconhece a grandeza do Benfica. Walter Amorim, no que toca ao CDS-PP, é o ex-presidente da JP a criticar a atual concelhia, que reconhece, como é que é, uma afirmação, mas eu já disse há pouco, tenho que ler novamente o jornal.
CDS não tem futuro, que é o que diz.
Pronto, isso não tem futuro, não tem futuro, é o título. Mas ele diz na página 11 do Terras Notícias, eu dizia Terras da Feira, de vez em quando estreio-me e digo Terras da Feira, que é o jornal de há muitos anos, não é? Ele diz que uma comissão sem credibilidade, a dada altura.
Ora bem, dizer que, antes de mais, é de lamentar que estas questões sejam efetivamente discutidas em praça pública. Eu acho que muitas das situações que descambam internamente naquilo que é os relacionamentos interpessoais dos partidos, um pouco à medida daquilo que acontece nas organizações, diversas vezes são efetivamente transpostos para a praça pública, porque as pessoas, das duas uma, ou não têm efetivamente a assertividade e a frontalidade de, nos locais próprios, dirimirem as situações, ou, por outro lado, estão perfeitamente limitados em intervir na defesa das suas ideias e daquilo que são as suas visões de estar e pertencer à política. E desde já, de facto, lamento que qualquer uma dessas possam ser possibilidades em partidos políticos que têm um dever ético, moral e social de intervenção para com as populações que servem e eu acho que isto para mim é fundamental. Quem está na política tem que perceber que não está na política para se servir da política ou de ter com a política o almejo de dar um salto, da política ser um trampolim para algo melhor ou algo diferente naquilo que são as suas vidas. Eu acho que isso é usurpar o conceito válido do que é a política. A política é exatamente servir os outros.